said this. Oh, oh, oh.
Este programa está ao vivo, direto do Estúdio 1, com André Pimentel.
Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui.
Olá, abençoados! Graça e paz! Como é que vocês têm passado? Reinando em vida? Tem que reinar em vida, né, abençoado? Pois nós fomos chamados justamente para isso, para reinar em vida. Sejam bem-vindos à Graça Pura. Você está escutando o programa A Graça é a Cura.
Continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh.
E hoje, como nunca, e hoje como sempre, né, vamos aí ter uma mensagem muito especial que eu vou trazer para os abençoados. Eu queria convidar todos vocês para ficarem até o final do programa. Uma palavra tremenda chamada A Batalha da Fé. Você sabia que a fé tem uma batalha, abençoado? Mas André, nós não estamos em graça? Que batalha é essa, André? Isso é obra? Não, abençoado, isso não é obra. Isso é a batalha da fé. Você vai entender daqui a pouquinho, quando eu trazer para vocês essa mensagem. E hoje foi um dia maravilhoso, né? Hoje foi um dia em que nós pudemos regozijar no Senhor. Eu espero aí que vocês tenham usado bastante o Evangelho da Graça, porque o Evangelho da Graça tem que ser usado. E isso também faz parte da batalha da fé, porque quando nós usamos o Evangelho da Graça, ele causa o quê? Ele é o contrário do mundo. Quando nós usamos o Evangelho da Graça, ele vai contra o mundo. E o mundo vem contra o Evangelho. Então, quando nós usamos, nós estamos batalhando pela fé. E é isso que nós vamos estar trazendo. Eu queria aqui mandar um grande abraço para o meu irmão, para o abençoado Jonas, da cidade industrial de Curitiba. Muito obrigado por essa palavra, abençoado aí. Começou a brilhantando aí nosso programa. Muito obrigado, abençoado, está sempre ligado aqui, como também outros abençoados aqui sempre ligados com a gente. O abençoado Marcelo de Mangaratiba aqui mandando um abraço. O abençoado mandou aqui, olha, um ok, tá na escuta. A Pierina de Tubarão, Santa Catarina, também tá aqui no ok, dizendo que tá na escuta. O abençoado Lindomar de Sapé, na Paraíba, também mando aí pro abençoado um abraço. Abençoada Sandra Cardoso. Abençoada Sandra Cardoso está sempre com a gente, abençoada. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela vida da sua família. Graça e paz, amados. Ela diz aqui: firmes e confiantes, eu sei em quem eu tenho crido e estou certa que é poderoso. Realmente, abençoada, é muito poderoso. A esposa do Marcelo, que é a Giane, lá de São Gonçalo, deve estar também ao lado do seu marido. Amém. Graça e paz para vocês também. Né? O abençoado Josias aqui pediu, vou mandar agora, abençoado Josias, o nosso site. Ele tá perguntando qual é o nosso site. O nosso site é o graçapura.com.br. Essa semana eu tive alguns problemas no site, né? O site deu uma queda e tal, mas aí eu resolvi dar uma reformulada nele lá, algumas coisinhas só. O site estava bonito, vai continuar a mesma coisa, tá bom, abençoado? Pra gente não perder ali a identidade que os abençoados criaram com o site. Mas o site é o graçapura.com.br. Lá, logo de frente, assim, tem um playerzinho que você vai dar play ali. E você, independente do smartphone que você tenha, independente do sistema operacional, ele pega em qualquer plataforma. E você pode muito bem minimizar também a janela lá do teu smartphone e navegar no Facebook, ler a palavra, que você não vai ser desconectado. Então tá aí Josias, lá da cidade de Ipatinga, Minas Gerais, que me pediu aqui para enviar para o abençoado. Também teve aqui o abençoado João Conceição de Minas Gerais. Abençoado João de, Conceição, né? Lá da cidade de Conceição, em Minas Gerais. Ele disse, ok, boa noite, graça e paz. Daniel de Campo Grande também, que é daqui do Rio, que se faz presente aqui com a gente. O abençoado Ricardo de Porto Alegre, em Rio Grande do Sul, amém, graça e paz. O Jefferson de Sorocaba, né, amém. O abençoado Pedro, lá da cidade de Paranavaí, no Paraná, disse aqui, olha, tamo junto, graça e paz, glória a Deus. João Batista, da cidade de Matarazzo, lá em São Paulo. E a abençoada, o abençoado irmão, o irmão do Jonas, lá da, ele está na Irlanda, abençoado. Olha só que tremendo, né? Como a internet, ela é poderosa, ela chega do outro lado do mundo e a gente aqui dentro de casa e fazendo acontecer e fazendo a palavra correr. Sejam todos bem-vindos.
Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus.
Vamos então orar ao Senhor? Vamos falar com o Papai? É sempre bom falar com o Senhor? Eu tenho uma mensagem abençoada. Eu tenho uma mensagem aqui que ela já está preparada para ir para o YouTube. Muito boa, falando sobre oração. Tremendo para esses dias aí em que a gente está passando, né? Acho que Deus está nos ensinando de novo, né? A gente aí que está chegando em graça agora, que às vezes até acha que por estar em graça a gente não precisa orar, né, abençoado? Que a gente não vai pedir mais, mas abençoado, se você não pede, você anda ansioso. Se você não pede, você não tem intimidade. E você não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, né, abençoados? Então você tem que pedir sim. Nós entendemos que, espiritualmente falando, tudo já foi feito. Tudo aquilo, toda a provisão que vai se materializar na nossa vida, está pronta, está preparada. Mas nós não sabemos. Então nós temos que sim, abençoados. Temos que estar orando ao Senhor em todo o tempo, porque é a vontade de Papai. Vamos então orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque eu me reúno com a sua amada agora. E somos um só corpo neste momento. Estamos unidos em espírito. Senhor, como é um privilégio ter os olhos iluminados. Como é lindo ouvir os abençoados falando, como foi agora o abençoado Jonas, falando que nós não devemos andar pelas coisas deste mundo, falando que ele mesmo já não se cansou de ouvir tanta reportagem falando sobre isso e que só traz medo e pavor. Isso, Senhor, de se libertar disso, destas coisas, somente a tua mente ativada. Muito obrigado, Senhor, por ter a mente de Cristo ativada. Obrigado, Senhor, por não estar por aí andando para baixo, para cima, atrás de templo, a templo aberto, atrás de reuniões infrutíferas, em reuniões de condenação e morte. Muito obrigado, Senhor, porque os nossos pés hoje, eles estão calçados com o Evangelho da Salvação. Nós estamos com o escudo da fé, nós vestimos o capacete da justiça e nós temos a couraça da justiça em nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque, ao olhar para as nossas vidas, podemos dizer que tudo está bem. E nós cremos que é assim. Senhor, eu não sei o que os meus irmãos, como eu também, temos uma necessidade, ainda que seja na carne, que é na carne. Eu não sei qual é a necessidade dos meus irmãos. Mas eu sei que tu tens suprido os meus irmãos. Eu sei que tu não tens falhado. Eu sei, Senhor, que Tu já preparou tudo, Senhor. Senhor, nos dá a paciência para esperar. Senhor, que seja hoje, que seja agora a manifestação disso, Senhor. Se for portas abertas, que haja portas abertas. Se for cura de uma moléstia, cura de uma doença, que seja cura, Senhor. Senhor, se há uma desunião no lar, que haja uma união, Senhor. Senhor, onde houver tristeza nesta hora, Senhor, que se manifeste, que se materialize a alegria. que nós voltemos, Senhor. Quem sabe aí alguns irmãos perderam a alegria da salvação. Mas, Senhor, Tu és aquele que renova. Tu és aquele que renova o entendimento, Senhor. Senhor, eu já Te agradeço por estas materializações e já crendo que tudo é nosso, Senhor. Muito obrigado. E que a Sua palavra que será falada hoje, Teus mistérios que serão revelados, que caiam em boa terra, que produza a 100 por 1 da semente. Muito obrigado, Senhor. E eu Te agradeço. Em nome de Jesus.
Então chega o dia de viver tudo que...
Graça pura!
A Tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o Seu falar é como ser invadido pela luz do sol. Ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que cede entendimento eu quero conhecer. Só ler ou falar, mas provar e aprender a viver.
Claras que corre sem pressa. Ouvir o Teu falar é como ser invadido pela luz do sol. Ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede entendimento quero conhecer. Não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver. Em meio ao furacão, no meu inquieto coração, é só o vento ouvir Teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem Tu és, dono dos momentos e as estações do meu caminhar. Faz a Tua paz reinar.
Em meu coração, no meu inquieto coração, é só o vento ouvir Teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem Tu és, dono dos momentos e das
Segunda Sem Lei, todas as segundas, às 20 horas, ao vivo, no YouTube. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Graça Pura. A Academia do Espírito.
Thank you.
em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde eu ouço é o teu espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar.
Estamos de volta, abençoado. Esse lindo louvor, hein? Que louvor maravilhoso, abençoado. Esse lugar é no Senhor, né? Que coisa maravilhosa. Eu estava lendo aqui, abençoado, a letra da música. É muito bonita, abençoado. E vocês veem que aqui a gente em graça entende que o lugar do Senhor é dentro de nós, né? É um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. E esse lugar, abençoado, é hoje aqui, é agora, é nós em graça aqui, falando os mistérios de Deus. Esse lugar é no Senhor, abençoado. E aqui diz outro verso assim: há um lugar onde a inconstância não me domina. E esses dias, abençoados, são dias de inconstância, são dias de dúvidas, são dias de muita coisa que a gente está ouvindo, abençoado, que confunde a nossa mente. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa, abençoado. Que coisa linda, que coisa maravilhosa esse louvor da abençoada Heloísa Rosa. Há um lugar, abençoado. Que lindo como Deus falou comigo através desse louvor, como Deus fala conosco através da música, através das coisas que têm acontecido, tantas provações, né, abençoado? Olha só o que diz aqui: há um lugar que quando se perde é que se ganha. Olha só que coisa linda, abençoado. Esse lugar é no Senhor, diz esse louvor aqui.
De a verdade.
esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor.
Se você sabe, diga.
Esse lugar é no Senhor.
Glória a Deus.
Esse lugar é no Senhor.
Só pensar coisa.
Já a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
Glória a Deus, que nós estamos no lugar que é do Senhor, porque hoje Ele se faz presente em nós, né, abençoados? Glória a Deus aí pela sua vida que está escutando esse programa. O abençoado Josias aqui me pediu, né? Ele está agradecendo aqui, obrigado. Deve estar lá ouvindo a programação aqui da Graça Pura, nos ouvindo neste momento. Seja bem-vindo, abençoado Josias, graça e paz aí. Abençoada também que me mandou um alô aqui foi a Poliana, abençoada Poliana. E aí, Poliana, reinando em vida aí? Como é que estão as coisas em São Lourenço, abençoado? Glória a Deus, está tudo no controle de Papai Deus, né? É assim mesmo, glória a Deus por tudo que tem acontecido neste tempo, né, abençoado? São tempos onde a dúvida... o mundo hoje paira numa dúvida, né? Há aqueles que defendem que nós devemos voltar a trabalhar e aqueles que defendem que não, vamos ficar aqui. Enfim, né, pessoal? E a gente, como o povo brasileiro, nós ficamos submetidos a essas autoridades, né? Então, as autoridades falam, a gente vai obedecendo ali de acordo, né? Eu, por exemplo, fui beneficiado porque eu trabalho com materiais de construção. Então, o Senhor tratou logo de abrir os materiais de construção aí para mim não ficar sem vender, né? E assim também é você, abençoado. Eu tenho a convicção de que Deus também está cuidando de você, porque é assim que acontece. Mas, mais uma vez, obrigado a toda a audiência. E lembrando também, quem for visitar o nosso site agora, nós estamos fazendo uma pequena manutenção, né? Para que as coisas fiquem melhor lá no site. A gente vai ter, vai ser uma plataforma mais dinâmica, mas daqui a pouco está no ar. A previsão é de sábado ou domingo estar voltando o nosso site aí, ok, abençoado? Abençoado, eu tenho aqui uma canção que eu quero colocar aqui, e essa canção ela vai falar muito aos nossos corações, e é mais ou menos a mensagem que hoje nós temos aí para trazer para os abençoados. Vamos lá, é Kleber Lucas cantando Pra Valer a Pena. E depois a gente vai voltar com a mensagem, abençoado.
Amanheceu, que bom que a noite passou. Passou. Viver é a melhor coisa do mundo. Eu abro a janela. vejam porque fez tanto frio ontem à noite. Amanheceu, tenho de volta a esperança. As cartas do tarô, mas eu sei que Deus me deu a vida pra valer a pena. Eu não sei o que dizem os homens, nem os seus planos sobre mim, mas eu sei que Deus me deu a vida.
Estamos de volta! Glória a Deus aí pela sua vida, abençoados e abençoadas. Estamos de volta no programa A Graça é a Cura. E abençoados, eu sempre pergunto, né, quando a gente começa o programa, quando a gente traz uma mensagem, né, a gente tem costume de perguntar como está passando. Como diz essa música, né? Se você faz a sua vida valer a pena, a gente sempre pode dizer que nós estamos reinando em vida. Por isso que a gente sempre pergunta, como você está passando, abençoado? Vocês estão bem, reinando em vida? E essa tem que ser a nossa confissão. Não pode ser outra, abençoado. Só podemos dizer que tudo está bem, porque isso é evangelho. E se é evangelho, agrada a Deus. Ainda que estejas mal, ainda que estejamos passando por dificuldades e problemas, mas a nossa confissão é que tudo está bem. Olha, quando Paulo, por exemplo, passava por um vento em sua vida, por uma situação mais estreita, mais apertada em sua vida, ele logo dizia, olha, eu estou passando por uma leve e momentânea tribulação. E o grande mistério é este, atenção, é dizer que tudo vai bem, abençoado, porque Deus nos colocou em um corpo, atenção no que eu vou falar, Deus nos colocou em um corpo de dificuldades. Deus nos colocou em um corpo de maldade. Ele te colocou neste corpo, mas também te deu a ciência que está no teu espírito para tratar com estas coisas, que é o quê? A graça. Então, você anda com um corpo que está programado para te fazer danos. E a graça é a ciência para você entender isso e pegar o teu corpo, alô, e não deixar que ele te faça mal. Isso é o segredo revelado, esse é o mistério revelado, porque, abençoados, o corpo nosso está programado para ser infiel. E a ciência que ativa em nós o nosso espírito está comprometido com a fidelidade. E se nós não dermos atenção a isto, abençoado, vamos andar neste mundo como se fôssemos caídos. Por essa razão aí, você vê os religiosos que não têm esse entendimento, né? Os religiosos, eles tentam colocar as rédeas no boi, colocar as rédeas em quem não se submete a Deus, que é a carne. E esse é o corte. O corpo, abençoado, o corpo está preparado para o mal. E a ciência que está em tua mente, no teu espírito, combate contra isto. Abençoado, não é combater fazendo ou deixando de fazer, praticar ou não praticar. Abençoado, é não entrando em condenação. E somente o Evangelho de Cristo é capaz de fazer isso. A carne não se sujeita à lei de Deus, mas ela tem uma lei que ela se sujeita. Você saberia me dizer qual é a lei que a carne se submete? É a lei do pecado, é a lei de Satanás, é a lei da maldade, é a lei da corrupção. Logo, o pior inimigo é você mesmo. Nós somos, em carne, o nosso pior inimigo. E esse inimigo, abençoado, preste atenção no que eu vou falar. E esse inimigo pode ser convertido. O que, André? Você está dizendo que esse inimigo, que é a minha carne, pode se converter? Sim. E não é levar essa carne a aceitar Jesus em uma igreja aí dos fanatizados por templos, né? Porque hoje eu vi uma foto dos abençoados em torno da igreja lá, uma igreja universal, vou falar, estavam lá orando, né? Na frente da igreja, não serve para nada. Abençoados, é usando a ciência da graça. Por essa razão, eu, o Roberto Conceição e todos os pregadores em graça, lhes falamos que o evangelho é para ser usado. Porque essa ciência é capaz de converter o inimigo em amigo. E você precisa saber disso para reinar em vida, sabia? É por essa razão que você vem aqui, porque aqui nós lhe aplicamos a ciência correta. Porque veja como está o mundo hoje, abençoados. As pessoas por aí, atribuladas, confusas. Ora, o governador vem e fala uma coisa. Ora, o presidente lá fala outra. Ora, o prefeito diz outra coisa. O médico da faculdade tal diz que é assim. Vem outro e diz que é assado. E o secretário de saúde bateu boca com o ministro. Ora, é o outro que chama aquele de ladrão. Ora, dizem que é quarentena. Ora, dizem que o dinheiro acabou. Ora, dizem que um robô. E assim a pandemia no Brasil virou um pandemônio. Porque é carne sobre carne, elevada à terceira potência. E isso te arraste, não duvides, isso nos arrasta. E aí, hoje, muitos, para piorar as coisas, vão para onde? Vão para as igrejas. Vão lá pensando que vai melhorar. Mas também nestas igrejas não se melhora nada. Lá te apresenta o mal, que é o teu corpo. Mas não te apresenta o espírito, o antídoto. Não te apresenta a ciência para transformar o inimigo em amigo. E muitos pensam que estão melhor lá. Não, abençoado, lá está pior. Porque lá, dentro do sistema religioso, você conhece toda a maldade que mora em ti. Mas não ensinam vocês a tirar isso de vocês. Então, se você ainda vai a uma dessas igrejas para melhorar as coisas, você sai de lá frustrado. Porque a tua carne não vai mudar. A tua carne é a mesma. Ou pior, piora a cada dia. Mas se você aprende a ciência que Deus nos dá, então não há problema de andar com o diabo em cima. Ao contrário, tu reinas e o vences. Por isso é que Paulo diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. E qual é o conhecimento do Filho de Deus? Que Deus entrou em um corpo de carne e venceu este corpo, essa carne. Esse é o conhecimento que você tem que ter. Esse é o conhecimento do Filho de Deus. Deus se vestiu de carne, como você está vestido agora. Abençoados, ele não se queixou. Eu digo, quando ele chegou à cruz, lá no momento dele, doeu. Mas depois disse, Senhor, que seja feita a tua vontade. E com gozo, abençoado, pelo gozo posto diante dele, e o gozo era todos nós. Então essa morte de Jesus de Nazaré te alcançou e te foi imputado a teu favor. É como se nós tivéssemos morrido também. E Jesus chegou a uma perfeição e te deu de presente essa perfeição. Ele te deu essa perfeição em teu espírito. E assim você está perfeito. Ele não nega a si mesmo, pois o nosso Deus é fiel. Essa é a ideia da graça. Fazer você reinar em vida. Apesar das nuances desta vida. Porque as nuances desta vida passam. Tudo na vida passa, abençoado. O que não passará é o teu reinar em vida. Esse é eterno. E quantos aí estão reinando em vida? Eu, abençoado, por exemplo, queria era que o dia tivesse 48 horas. Para dar tempo de reinar e de reinar e de reinar mais. Porque quando chegam as notícias, eu fico me rindo por dentro. E dizendo, deixa ele falar, deixa eles falarem. O importante é ter essa ciência que me faz reinar. Por isso que eu peço todos os dias, Senhor, me dê oportunidade para usar o Evangelho da Graça. Eu sei que se o dia tivesse 48 horas, eu iria ter mais 24 horas para reinar em vida. Vamos agora então, abençoados, entrar na conversa que Deus preparou para nós neste momento, antes da fundação do mundo. Agora não sou eu, abençoado. Agora é papai que vai conversar com vocês. Eu recebo olhos iluminados. Eu recebo que essa mensagem cai em boa terra. Paulo, quando escreveu a carta a Timóteo, ele falou como um pai. Está lá escrito. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12 diz... Peleje a boa batalha da... O que, abençoados? Peleje a boa batalha da fé. Você sabia que a fé, ela tem uma batalha? E você está chamado a viver por fé? E a tua carne, abençoado, não quer que você viva por fé. A nossa carne quer viver pelo que apalpa, quer viver por sua justiça, quer viver pelo que vê. Mas a fé é a certeza do que se espera, não do que chegou. E a convicção do que não se vê. Mas a carne quer ver. Então quer dizer que você tem que pelejar. Há uma batalha na fé aí, da fé. E talvez você esteja me perguntando, mas André, como se peleja essa batalha da fé? Primeiro, a fé, você tem que usá-la. Você tem que usar para sanar a sua vida. Quem sabe aí, abençoado, muitos trazem em suas vidas situações embaraçosas, que nos afetam até hoje. E isso ainda te traz consequências e te afeta. Abençoado, então você pega a fé e coloca nisso aí que você está passando. Essa é a batalha da fé. E você diz, olha, eu estou curado disso. Quem sabe aí uma pessoa que se casou e que naquela união sofreu, teve filhos com essa pessoa, e hoje tem esses pensamentos aí, só Deus sabe como. Então você pega a boa batalha da fé, aciona e aplica nesse matrimônio que falhou. Aqui eu estou em fé, abençoados. Fala com você aí, aqui eu estou em fé e eu vou superar isso. Quem sabe aí você está no segundo casamento e fica se acusando por causa dos abusos e mentiras lá do sistema religioso que nos ensinou deturpadamente que quem faz isso está em adultério. Quem sabe você está se condenando aí. Abençoado, pega isso e joga na batalha da fé. Quem sabe aí teu pai foi um alcoólatra que te espancava. Mas dá graça por esse alcoólatra. Quem sabe aí a sua mãe te odiou. Dai graças também, abençoado. Pega isso e joga na batalha da fé. Abençoado, agora eu vou parar e fazer uma pergunta para você. E eu quero que você me responda com bastante sinceridade. Você pode mudar o que te aconteceu no passado? Claro que não pode mudar. Agora, o que aconteceu lá atrás no passado pode te mudar. Tá pegando corte aí, abençoado? Você não pode mudar o que aconteceu. Mas o que aconteceu lá atrás pode te mudar no dia de hoje. E se você não puser fé nisso, isso te muda. Isso te arruina. Isso te deprime. Isso deforma a tua personalidade. Há pessoas que estão vivendo assim, tão complexada, tão calada, tão triste. E por que essa pessoa está desta forma? E não fala, e não triunfa, e é um desanimado? É que o passado que ela viveu, ela não está sabendo mudar. Ainda está dentro dela, está lá guardadinho, está vivendo com ela. E hoje o Senhor me chama para te dizer que você pode mudar esse quadro. Através da batalha da fé. Abençoado, eu tenho que ganhar nesta peleja. Repita comigo, abençoado. Eu tenho que ganhar nesta vida onde Deus me pôs, através da fé. Abençoado, eu, André, tenho que viver assim. Eu preciso viver essa batalha. Eu tenho que quase todos os dias pegar tudo que passei na minha vida e jogar nesta batalha. Abençoado, se eu for contar aqui o meu passado, você vai dizer, credo, cruz, André. Eu fui muito odiado pelas pessoas quando criança. Fui muito maltratado pelas pessoas. Fiz também, abençoado, muitas pessoas sofrerem. Pessoas que amavam, me amavam. E se eu não pegar tudo isso todos os dias e jogar na batalha da fé, sabe o que acontece? Eu começo a perder essa batalha. Abençoados, eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso entender o meu presente com a mente de Cristo e mudar o meu futuro através da ciência da graça, entendendo que isso aconteceu para o meu bem. Essa é a batalha da fé. E o mundo colocou etiquetas nas coisas aí, né? Dizem que não, isso é mal. Não, aquilo ali é bom, né? Não, isso aqui, esse pensamento aqui que está certo, o outro está errado. Não, o que está errado não está mais errado, está certo agora. Dizem que isso é mal, isso é bom. E o sistema religioso é que comanda tudo isso e é o pior deles. E por causa disto, todos nós vivemos deprimidos, envergonhados. Né? Agimos assim, olha, não diga a ninguém, fala que você não me viu aqui, não avise que estive aqui. Não é assim, abençoado, lá no sistema religioso, não é assim lá no mundo, tudo era mal. Abençoado, então, todo mundo tem uma carga em cima. Mas eu, André, um dia eu rompi com isso, abençoado, eu não me vergonho de dizer que eu fui aquilo que eu fui. Eu estou no meu segundo casamento, eu fui preterido pelas pessoas, eu era um alcoólatra quando jovem, eu tive amantes em minha vida que me trouxeram só dor, mas isso hoje não me envergonha mais. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou hoje, e o que importa é que hoje tudo isso passou, passou. Deus disse a Jó um dia: olha, Jó, se você se consertar comigo, teu passado será como as águas que passaram. Poderás tu recolher a água que passou? E muitos, Jó, suplicarão teu favor, virão a ti pedir ajuda a você. Mas isso é se a bondade de Deus te agarrar, abençoado. A bondade de Deus precisa te agarrar nessa mensagem. Então a batalha da fé é: você tem que aprender a viver dentro dessa fé, viver dentro dessa fé, abençoado. Agora, a fé não é qualquer coisa. Vamos ver isso? Romanos capítulo 3. Para que você veja o que é a fé. Abençoado, eu não me queixo por nada que me aconteceu, mal ou bom. Simplesmente, eu estou chamado a dar graças, a não negar ao Senhor e aprender com isso. Abençoado, quando você se realiza no Senhor, isso funciona assim. Ninguém tem que te envergonhar. Ninguém, nada. Vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 27 diz: onde está, pois, a jactância, o orgulho? Fica excluída? Por qual lei? Pela das obras? Não, senão pela lei da fé. Esse versículo quer dizer que a lei das obras é uma lei que não alcançou ajudar em nada e produzia jactância. Porque lá na lei, se você obrasse mais do que o outro, você se gloriava nisso. Batia no peito e dizia: ah, eu consegui. Isso era da lei, abençoado. E o sistema religioso está aí cheio. A lei da fé não é assim. Deus estabeleceu a lei da fé. Diga, abençoado, a lei da fé. Na lei da fé, todos somos iguais. E o orgulhoso não pode entrar, porque ficou excluído. Porque pela fé você alcança todo o favor de Deus. Você alcança o todo de Deus. Já a lei das obras, que é o se comportar bem, guardar dias, né? Cumprir requisitos religiosos, isso não alcançou nada. Por essa razão, Deus estabeleceu uma nova lei, a lei da fé. E essa lei da fé se manifesta nos momentos da nossa vida que menos esperamos. Veja o ladrão da cruz, de repente, do nada. Ó, um estalo dentro daquele homem lá se manifestou a lei da fé. E Cristo disse a ele: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E abençoados, essa lei se manifesta neste momento. Tem alguém aí? Agora, na lei da fé, tem alguns cuidados. Tem que ter cuidado. Porque há homens e mulheres que têm comportamentos que você não sabe por que eles os têm. A forma com a qual eles foram criados, aquilo que lhes aconteceu no passado. Então, à última hora, fazem uma confissão da fé e não digas: quem subirá ao céu? Porque isso é para te dizer que Cristo voltou e está em nós. Não é para subir ao céu. Cristo voltou e está em nós. E isso importa diretamente a você. Por essa razão, eu estou aqui para te dizer que você é um escolhido do Senhor. Você é um predestinado. Você é um eleito. A menina dos olhos de Deus. Não é que nós vamos subir. É que Cristo desceu e vive dentro de nós. É por isso que tem que se ter esse cuidado. É por isso que muitas expectativas, abençoadas, são criadas no Evangelho da Graça. Sabe aquele matador? Sabe aquele homem impiedoso? Sabe aquele que arrebentou e acabou com uma família inteira? Quem sabe Hitler? Há muitas surpresas em graça, abençoado. Há muitas expectativas. Não sei. Você pode estar dizendo: poxa, André, aí você foi longe demais falar em Hitler, né? Eu vou até desligar o rádio. Você ultrapassou todos os limites. É? Então Deus diz assim, ó, vem cá, queridão. E eu não posso fazer o que eu quero com os meus? Ah, abençoados, vai haver surpresas. Na lei da fé, não te metas com o Papai Deus, meta-te contigo. Você tem fé para ser salvo? Pois conforma-te. Mas não ponha a pensar mais além e a dizer que isso não pode, que aquilo não deve, porque este homem merece isso. Não fale isso. Nós podemos até achar que merece, né, abençoado? Porque ele praticou certas coisas aí horríveis. Mas quem justifica, abençoado? Quem justifica é o Senhor. Veja Romanos capítulo 9, versículo 11. Se Paulo tivesse conseguido convencer a Roma, hein, abençoado? O mundo hoje seria diferente, né? Talvez nem peste haveria nele. Mas não foi assim que a história diz, né? Eles mataram Paulo e entregaram a todos. Estragaram todo mundo. Abençoado, a carne não gosta desse discurso. É duro esse discurso, mas é a lei da fé. Mesmo sem gostar, temos que engolir. Porque está escrito. Vamos lá. Romanos 9, 11, diz assim. Pois não haviam ainda nascido, nem haviam feito ainda nem bem e nem mal, para que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não pela lei das obras, senão pelo que chama. Aqui está dizendo que o bebê não tinha nem nascido, estava lá no ventre da mamãe, não nasceu, não fez nem bem nem mal. E Deus diz, esse é um escolhido meu, abençoado, imagina isso. Lá naquela prisão, num domingo aí passados, estava lá o doutor Drauzio Varela, abraçou aquele homem que acabou com a vida de uma criancinha, um ordinário, abençoado, um salafrário, a carne pipoca nessa hora. Mas a eleição é uma lei, a lei da fé, e não tem como mudar isso, abençoados. Nós plantamos aquilo que nós fazemos, nós colhemos aquilo que nós plantamos aqui nesta vida, não é isso? E muitos pagam até com a vida. Mas, abençoados, muitos terão surpresas. Claro que eu estou falando isso, abençoados, conjecturando. Isso é para destruir altivezes e fortalezas que se levantam contra esse conhecimento. Mas Deus havia escolhido, não havia feito nenhum bem nem o mal, para que o propósito fosse conforme a Deus, conforme o quê? A eleição permanecesse de pé. Então quem és tu para se meter com Deus? Olha, abençoados, lá em Jerusalém havia uma mulher que foi surpreendida por alguns em ato de adultério. Essa mulher não valia um centavo para ninguém. Mas para o chefe, como diz o nosso papai, o superchefe, teve muito valor. E ela já estava lá, ó, preparadinha para que todos apedrejassem. Mas chegou o grande. O grande Jesus chegou e disse, o que está acontecendo aqui? Veja, nós pegamos essa mulher adultério. Ah, e o que é isso? Uma obra má, malíssima. Aqui estão as pedras. Moisés disse que apedrejássemos. Aí Jesus falou assim, e vocês pensam que Moisés é maior que eu? Bem, não é. Mas você chamou Moisés? Sim, eu chamei. Mas eu sou o chefe de Moisés. E essa que está aí é uma escolhida, minha eleita, eleita por mim. Mas não tem problema não, prepara as pedras aí. Pode pegar as pedras para tacar nela. Mas antes me ouça uma coisa. Aquele que está livre do pecado, jogue a primeira pedra. Pecado? Que pecado? O que é pecado? Pecado pequeno, grande? E vocês que estão com a pedra na mão acham que esse é um pecado grande? Para mim não é grande. Para mim, o ódio que vocês estão no coração, o ódio que vocês sentem dela, é maior do que o pecado dela. E disse a ela: mulher, eles não a condenaram? E se foram? E a mulher perguntou: e tu, Senhor? Eu? Tampouco. Você é uma filha de Abraão. E os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Veja o que diz Romanos capítulo 5, versículo 1, abençoados. Tendo sido, pois, justificados pela lei, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paz aí não é a paz dos homens, não. Não é a paz do silenciar de uma guerra, não. Essa não é a paz que vai trazer quando essa gripe passar. Não é a paz que você tem quando foge da cidade para o mato para se esconder. Não é essa paz que estou falando. Essa paz que diz Romanos capítulo 5, versículo 1, é a paz do Espírito que nos chega através da ciência, que coloca a carne em seu devido lugar. A paz que excede todo entendimento. Repete aí, abençoado. A paz que excede todo entendimento. Essa é a batalha da fé. É aí, abençoado, que você tem que jogar a ansiedade. É aí que você tem que jogar o passado, que nunca será mudado. É aí que tu tem que jogar as suas coisas. É aí, abençoado, pegar todo esse mar de dúvida, de confusão que está aí tudo aí fora, abençoado, e jogar na batalha da fé. E a paz que excede todo entendimento estará em ti. Aqui na graça, não há lugar para a culpa. Imagina eu. Seria ridículo se eu estivesse aqui lhe trazendo uma palavra que iria te trazer dor, te trazer confusão. Depois ainda dizer para você: dá um passo à frente aí, pecador, que eu quero orar por você. Quem sou eu? Eu seria um ridículo fazendo isso. E ainda mais depois de uma mensagem tão clara como essa, que pela fé Deus te justifica. Há uma justificação, abençoados. Você tem que respeitar o que Deus estabeleceu. Se Deus disse: eu resolvi que aquele que creia pela fé, eu justifico, e isso só interessa a mim. Quem é o pregador para acrescentar algo a isso? Deus te justifica e você tem paz com Ele. Não é com qualquer um, é paz com Deus. Não é por obras, como pensou lá o bobão do irmão do filho pródigo, que nunca desfrutou de nada que o pai tinha, porque só pensava em obra. E o outro não, saiu, pegou o dinheiro do pai, errou feio, vacilou pra caramba. Mas foi lá que ele aprendeu humildade. E o pai, quando recebeu de volta, o filho pródigo, o pai recebeu em paz, com gozo. Ah, esses religiosos ficam aí em obras e se culpam. E o pai o diz: venha, meu filho, desfrutar do que é seu. E estes religiosos continuam a afrontar o pai com as suas obras. Abençoados, tem uma canção no sistema religioso que eu nunca me esqueço. No verso dizia assim, olha: eu estava sonhando em pecados, mas quando amanheceu, eu estava perdoado. E assim era o verso dessa canção. Eu estava sonhando em pecados, mas quando amanheceu, eu estava perdoado. E aí, eu ficava pensando nessa canção. Abençoado, isso é para todos nós. Só que nós não estávamos dormindo. Estávamos acordados. E quando amanheceu, nós amanhecemos perdoados para sempre. Você sabe por quê? Porque a fé conseguiu o que ninguém pôde. Estamos justificados, pois pela fé temos pai com o Papai Deus. E para terminar, vamos ler em Romanos capítulo 8, versículo 3, que diz assim: porque o que era impossível para a lei, porquanto era débil pela carne, Deus enviando a seu filho em semelhança de carne de pecado, e a causa do pecado, condenou ao pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos conforme a carne, senão conforme ao Espírito. O que era impossível para a lei? Quer saber? Te purificar. A lei não podia te purificar. Ela não te purificava por causa da debilidade que tinha na sua carne, na nossa carne. Mas Deus enviando Jesus Cristo, e ao morrer na cruz, alcançou a justiça da lei, que era para te purificar. Abençoados, o próprio Moisés não cumpriu a lei. Ninguém podia cumprir. Somente Deus vestido em carne a cumpriu para nós. E hoje nós temos paz com Ele. E o que te fazes aí, atribulado nesses dias? Por isso que o amor de Deus tem que te agarrar, abençoado. Isso é amor. E o que é isso diante do que estamos passando nesses últimos dias? Coloca isso na batalha da fé, abençoados. Quem sabe isso é o que tem te turbado nestes dias. Você é da fé, você não é dos que perecem. Não importa, conforme eu coloquei a música aqui, não importa o que diz as cartas de tarô, não importa o que diz o RJTV, não importa o que diz o Palácio do Governo, não importa o que diz a Câmara dos Vereadores, não importa, abençoados. Nada disso importa. Sabe por que não importa? Porque para nós até o morrer é lucro. E por que sabemos disto? Porque temos paz com Deus nesta batalha da fé, abençoados. Graça e paz. E até o nosso próximo programa.
Amanheceu, que bom que a noite passou. Passou. Viver é a melhor coisa do mundo. Eu abro a janela do meu quarto e vejo o brilho do sol. A minha vontade de viver é bem maior do que sonhar. Mesmo porque fez tanto frio ontem à noite. Amanheceu, tenho de volta a esperança. Eu não sei o que dizem os astros, nem as cartas do tarô, mas eu sei que Deus me deu a vida. A vida pra valer a pena, pra valer, pra valer a pena. Oh, 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 pra valer a pena. Fez tanto frio ontem à noite. Amanheceu, tenho de volta a esperança. Eu não sei o que dizem os astros, nem as cartas do tarô, mas eu sei que Deus me deu a vida pra valer. Eu não sei o que dizem os homens, nem os seus planos sobre mim, mas eu sei que Deus me deu a vida pra valer a pena.
Graça Pura FM. Fé Movedora.
Você conhece o aplicativo Graça Pura? Está disponível no Play Store do Google. Instale hoje mesmo.
Graça Pura não é uma rádio. É um mover.